Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Olá, neste episódio viajamos em meios de transporte de micromobilidade com segurança. O que é isso? Ora, se eu falar em trotinetas ou bicicletas, por exemplo, será mais simples. Regras, legislação, questões para poder circular em segurança são temas para este episódio.
Podcast Away.
Paulo Passarinho, coordenador editorial da Away. Costumas andar de trotineta ou de bicicleta?
Trotineta ando em Lisboa algumas vezes, particularmente porque é mais fácil deixar o carro em zonas onde tens, por exemplo, verde, zona verde, e vais a uma zona vermelha ou castanha de trotinete e poupas imenso dinheiro, na verdade. Porque tu, se alugares uma trotinete que te pode custar, imagina, 1 euro durante uma hora a andares com a trotinete, é bem bastante mais económico do que agarrares no teu carro, isto só pensando no teres que ir do carro para um sítio qualquer. É muito mais económico do que arranjar o teu carro e pôr numa zona vermelha ou castanha. E estou numa ferraria de Lisboa, mas seguramente noutras cidades também tens essa questão. De bicicleta, confesso que sou aquele utilizador de fim de semana. Gosto mais de utilizar a bicicleta nos passeios de, não necessariamente passeios de domingo, mas passeios de fim de semana. Não a utilizo no dia-a-dia, se calhar, como gostava.
Vais ao pão, ao fim de semana. Deixa-me perguntar primeiro aqui uma questão para esclarecermos. Esta palavra que eu utilizei no início, micromobilidade, é muito específica. O que é que isto significa?
Bem, significa que é uma mobilidade adaptada para distâncias curtas. Ou seja, micromobilidade, porque tu utilizas veículos mais pequenos, daí as trotinetes ou as bicicletas. Embora tu aqui podias dizer, ok, mas há carros que se enquadram na micromobilidade, veículos elétricos que se enquadram, sim, porque se forem um pouco mais pequenos e também se adequem para trajetos mais pequenos, a micromobilidade, no fundo, é um conceito que te permite fazer, vamos imaginar, cerca de 15 km sem esforço dentro de uma cidade. Pronto, agora podes dizer, epá, 15 km sem esforço de uma trotinete, mas a verdade é que sim, porque tu, se fores, por exemplo, imagina, da Expo até Algés, experimenta ver a distância e já fizeste os teus 15 km, e isso é perfeitamente possível fazer uma trotinete. E portanto, tal como numa bicicleta, e tal como em alguns veículos, portanto, a micromobilidade é aquilo que te permite, no centro de uma cidade, ou pelo menos num centro mais, mais curto, deslocares-te de uma forma relativamente rápida.
Ok, vamos então às regras. Quer para a trotineta, quer para a bicicleta, há regras específicas para quem quiser andar em meio urbano, essencialmente. É sobre isso que estamos aqui a falar. E há regras de segurança que temos que considerar. Que regras são essas?
Antes de tudo, há uma coisa que é importante, que é quer as trotinetes, quer as bicicletas ficaram recentemente equiparadas, as trotinetes são equiparadas a velocípedes e, portanto, tu tens, quer uma trotinete, quer uma bicicleta, que cumprir as mesmas regras de trânsito que qualquer veículo na estrada. Dito isto, ao dizer-te na estrada, já te estou a antecipar uma próxima pergunta, que é onde é que tu podes andar com elas. A primeira regra é, tu, para andares numa trotinete ou numa bicicleta, não podes andar no passeio. Não fiquem chateados, mas é verdade. Apesar de tu ires buscar a trotinete, por exemplo, um hub de trotinetes ou as bicicletas, àqueles pontos onde hoje tens bicicletas de aluguer que estão em cima do passeio, tu não podes andar em cima do passeio. Só podem andar em cima do passeio crianças até aos 10 anos, acompanhadas de um adulto, acompanhadas de um maior de idade. E no passeio tu tens que andar sempre à mão, seja com a trotinete, seja com a velocidade, com a bicicleta, tens que andar sempre com ela à mão. Portanto, tens que fazer
no passeio. E deixa-me aqui esclarecer outra questão, que é, nas passadeiras também tem que se andar com a bicicleta ou a trotinete à mão.
Sempre, não é? Sim, sim. Tu só podes andar de trotinete ou de bicicleta nas ciclovias, fora das ciclovias, já lá vamos depois explicar a diferença e quando. Ou em outros percursos que estejam assinalados, não necessariamente ciclovias, mas há zonas que estão assinaladas onde tu podes, tens zonas de cidade hoje em dia que estão vedadas e fechadas, não têm identificada a ciclovia no chão, mas estão identificadas como possíveis de circular com trotinetes ou com bicicletas, e obviamente podes circular. Fora disso, no caso da trotinete, não podes, ponto final, parágrafo. No caso da bicicleta, podes andar fora da ciclovia, desde que tenhas capacete. E a gente vamos aqui andar um pouco mais para a frente em termos de...
Uhum. Portanto, a questão do capacete que foi debatida, ou foi uma questão aí há 2-3 anos, falou-se muito sobre isso, principalmente quando começaram a aparecer trotinetas e bicicletas para aluguer nos grandes centros urbanos. Falou-se muito da questão do capacete. O capacete é ou não obrigatório?
Se não tiveres assistência elétrica, a resposta é não. Ou seja, numa bicicleta convencional, a resposta é não. Até aos 25 km/h. A partir do momento em que tu sais da ciclovia, ou seja, a partir do momento em que já não és obrigado a cumprir esse limite de velocidade dos 25 km/h, porque na verdade tu tens bicicletas, tudo depende agora a seguir das tuas pernas, como se costuma dizer, não é? Onde tu podes andar mais do que isso, é altamente aconselhável. Na verdade é preciso dizer uma coisa: o Código da Estrada não diz que é obrigatório utilizar o capacete, diz que é altamente aconselhável. Eu diria que passa a ser obrigatório quando sais da ciclovia, porque passas a estar no mesmo ambiente onde estão os veículos convencionais, e aí as coisas mudam um bocadinho de figura. Portanto, a resposta é obrigatório ou não usar capacete. Até aos 25 km/h, não, que é aquilo que te permite andar na ciclovia. Fora, a lei também não diz que é obrigatório, mas diz, atenção a isso, altamente aconselhável.
Portanto, capacete altamente aconselhável nestas circunstâncias, obrigatório se for a mais de 25 km/h ou fora das ciclovias. Essa é uma regra bastante importante. Depois tenho aqui outra questão, que é: eu posso andar de bicicleta ou trotineta, neste caso, a ouvir música com fones, por exemplo?
Não, tu não podes circular nem de trotinete nem de bicicleta com qualquer sistema que te impeça de teres a plena percepção sonora daquilo que se passa à tua volta. Isto é uma frase assim um bocadinho grande, mas a verdade, para simplificar, se tu tiveres com os fones, não ouves o que se passa à tua volta. Independentemente desses fones terem ou não terem, se esses fones que estão nos ouvidos terem ou não terem capacidade de recepção, por exemplo, imagina, de som para uma chamada telefónica, a verdade é que não há forma, as autoridades não tinham forma de perceber se tu estavas com o auricular a ouvir música ou numa chamada telefónica. Uhum. E portanto a regra é igual, tu não podes ter os ouvidos tapados, se é que se pode dizer dessa forma. E portanto não, a lei não te deixa fazer isso. Se tens que atender uma chamada, tens que parar e atender a chamada.
Tal e qual como num automóvel, não, neste caso não tens um alta-voz que te possa ajudar, presumo eu, que ainda não haja um alta-voz para este tipo de situações. Se calhar alguém já estará a inventar esse tipo de
engenhoca. Depois do nosso podcast, de certeza que vão pensar nisso. Mas, e é assim, na verdade, tu podes ter sistemas que assim, já vimos, inclusive, nós brincamos um pouco isso às vezes em certos vídeos do YouTube, mas tu vês pessoas até podem pendurar o rádio na bicicleta ou pendurar o rádio na trotinete. Eu diria que isso é mais legal do que tu teres os ouvidos tapados.
Também não podes mexer no telemóvel? Não podes andar a mexer no telemóvel enquanto estás a circular?
Não. A partir do momento em que estás equiparado aos velocípedes, estás equiparado, também tens esse tipo de limitações do telemóvel e as regras da estrada.
Depois, em termos de ainda de segurança, deves sempre andar à direita, não é? Encostado à direita, numa estrada, no caso de não estares numa ciclovia, deve estar encostado à direita, mas não na berma, ou fora da linha de berma.
A berma está consagrada que é uma via de emergência. Em Portugal as bermas não são para andar. Aquela ideia de que as bicicletas andam nas bermas é errada. Portanto, se não tens obrigação nenhuma de ir para a berma com a bicicleta, até porque é perigoso, é bom dizê-lo. As bermas, por natureza, podem não estar limpas. Ao não estarem limpas, têm o piso mais sujo com determinada... substâncias, pode ser restos de óleo, pode ser folhas, é perigoso para a tua segurança quando conduz a bicicleta, e quem andou de bicicleta já percebeu isso. Agora a tua próxima pergunta é: ok, mas então se eu tenho que, não ando na berma, estou na estrada, que é aí que deve estar, o carro tem que dar 1,5 m de distância quando passa por ti.
Esta é uma questão importante, principalmente para os condutores, não é? Porque os condutores que gostam de buzinar quando veem um ciclista na estrada normal, não é? Na via normal, buzinam, estão completamente errados nesse sentido, porque quem vai de bicicleta tem os mesmos direitos, não é?
Tem os mesmos direitos e os mesmos deveres. Repara, tu numa rotunda, quando chegas a uma rotunda, se fores um ciclista, tenhas que virar à esquerda, tu tens que fazer exatamente como os veículos automóveis, não é? Tens que vir da tua direita para chegares ao centro da via, naquele caso na rotunda, chegares ao centro e vires para a esquerda, e tu tens um problema, todos nós já enfrentámos isso, que é o carro, tu tens de sinalizar, portanto isso é importantíssimo, e isso é uma das coisas que eu acho que é importante nós falarmos bastante alto, é importante sinalizares o que vais fazer, porque tu vais em cima de uma bicicleta, tu tens apenas uma luz atrás que é obrigatória, já agora é bom dizer que é obrigatória sempre, não há forma de dizer que é obrigatória de uma maneira ou de outra, não, que é obrigatória sempre, a luz de presença, e portanto, a partir do momento em que tu vais virar à esquerda, vamos imaginar, tu tens que fazer um cruzamento de via que, no caso, a bicicleta contigo em cima é muito mais perigoso do que qualquer automóvel. E ao sinalizares isso, ou seja, não vale a pena o buzinar, até porque tu tens os mesmos direitos, também tens os mesmos deveres, sinalizares a marcha, sinalizares que vais virar à direita, ou neste caso à esquerda, parar nos sinais luminosos. Aquilo que é importante é que os ciclistas percebam que também têm os deveres, atenção. Uhum. Quando o sinal cai vermelho tem que parar.
Claro, exatamente.
Okay? Portanto, não há, não pode, nós não podemos pensar que, ok, chegamos ao sinal vermelho, pá, dou aqui um cheirinho, ou então vou passar pela passadeira. Há pouco falavas e bem. Uhum. Não. A partir do momento em que estás na via pública, estás na estrada, conjuntamente com os outros automóveis, cumpres as regras, que tens que ser respeitado, mas atenção, cai vermelho, para. Está uma passadeira, tens que dar prioridade ao peão também. Atenção, não tens de desviar a bicicleta do peão. Tens que parar e imobilizar a bicicleta, tal qual como uma viatura, um carro. Tens que parar, imobilizar e deixar que o peão passe, que ele passe, na passadeira tem prioridade. E não podes ir por cima do passeio, entretanto ficou vermelho e vais à passadeira do outro lado e passas no verde e voltas a entrar. Isso é completamente ilegal.
Olha, e é obrigatório ter seguro ou não?
Não. Tu, para circulares de trotinete ou de bicicleta alugada, portanto das redes partilhadas, as operadoras são obrigadas por lei a terem um seguro. Esse seguro apenas existe para caso tu tenhas um acidente portanto, que não seja imputado de uma causa de um dano teu, ou seja, seres tu a provocar o acidente, ok? A seguradora, portanto, paga o que acontecer, portanto, paga o dano. No entanto, se a bicicleta ou a trotinete for tua, portanto, se a comprares numa grande superfície ou pouco importa, não és obrigado a ter seguro de qualquer espécie. Dois problemas. Primeiro, se tens um acidente que é da responsabilidade de terceiro, no caso, por exemplo, de uma viatura ou de uma moto, que são obrigados a terem seguro e são obrigados a ter um seguro, eles podem acionar, portanto, a declaração amigável e darem-se como culpados desse acidente. Repara o que eu acabei de dizer, tu tens um acidente e o ónus da declaração de que eu sou culpado é de quem teve o acidente contigo. Portanto, isso aí levanta-te já um potencial problema, não é? Porque nós todos já presenciámos, e é uma questão que infelizmente acontece mais do que gostávamos, de acidentes com bicicletas, particularmente, e com trotinetes, onde o causador do acidente se vai embora. O que eu diria é, não é obrigatório seguro, é altamente aconselhável. Aquilo que eu gostava de dizer é que, se calhar, deveria ser obrigatório, não sendo, todos os utilizadores de bicicleta e trotinetes deveriam ter um seguro de danos próprios que os protegesse a eles num acidente que pode acontecer no dia-a-dia. Tu podes, nem todos os dias estás tão bem disposto, ou a estrada nem todos os dias está tão bem livre, de modo que tu possas conduzir, no caso, a trotinete ou a bicicleta sem acontecer absolutamente nada. E eu acho que é importante, acho que deveria ser obrigatório, mas não sendo, eu diria que é altamente aconselhável. Arranja um seguro que te protege para qualquer eventualidade. E as seguradoras já têm todas planos para isso.
E uma questão também é o número de pessoas que podem ir em cima de uma trotinete. Porque de vez em quando vamos vendo aqui algumas aventuras de duas e três pessoas em cima de uma trotineta, ou também eventualmente de uma bicicleta circular dentro da cidade. Quantas pessoas afinal é que podem ir em cima de um veículo destes?
A resposta é só uma. Trotinetes tu vês muitas vezes, infelizmente, duas pessoas, não é legal. Tal como não é legal fazer o típico cavalinho com a trotinete. Uhum. Também não é legal fazer o cavalinho com a bicicleta ou com a moto, já agora convém dizê-lo. E portanto não é legal levantares qualquer roda do chão. Portanto é bom dizê-lo.
Essa é uma boa questão. Não sabia.
Está escrito na lei. Bem, porque podemos fazer algumas experiências e pôr um vídeo aqui a circular na rádio. Eu acho que iria ter alguma piada. Não, mas uma questão de segurança. A resposta é por uma questão de segurança. Não se deve fazer isso. Vais perder o equilíbrio natural do veículo e não é isso que é suposto. Deve ser só uma pessoa, até mesmo nas bicicletas. É preciso ter cuidado, porque às vezes até mesmo aquelas bicicletas que nós normalmente, que há quem o faça, que queira levar uma criança, há regras. Tu tens ou acrescentes de bicicleta, ou tens aquele chamado que é o outro lado. Essas são as únicas coisas que são legalmente admissíveis. Não podes levar a criança pendurada no cesto à frente. Cuidado com isso.
E há um documento que temos que levar sempre. Olha, mas isso em qualquer circunstância, não é só para andar de trotinete e bicicleta, mas é uma questão que é importante lembrar.
É, porque tu se tiveres um acidente, se não tiveres o bilhete de identidade no bolso...
Ou o cartão de cidadão, vá.
Ou o cartão de cidadão, é, exatamente. Ou o cartão de cidadão, legalmente estás numa infração. Tu dizes muito bem, deves andar sempre com o cartão de cidadão contigo. Mas particularmente, tu repara, tu se tiveres qualquer situação, seja ela qual for, e que venha uma autoridade ter contigo, tu se não tiveres cartão de cidadão, acabas na esquadra. E portanto, para seres identificado, e portanto acho que é completamente desnecessário por um acidente no meio da estrada acabares na esquadra para ser devidamente identificado.
Podcast Away.
Noutro episódio vamos também olhar para as questões que deve ter em conta se quiser comprar uma bicicleta ou uma trotineta para circular em meio urbano e não necessariamente de forma desportiva. Pode então ouvir outros episódios com outras questões no site da Rádio Comercial, no site da Away e nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Há um novo episódio com uma nova questão sempre à sexta-feira. Obrigado.
Obrigado.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.